no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
PRF apreende carga ilegal de eucalipto na BR-010. IPS aponta que região amazônica apresenta média abaixo da nacional. Projeto Água Boa amplia a rede de atendimento no Amazonas. E capital de Roraima celebra 134 anos de criação.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga ilegal de eucalipto na BR-010. A carga tinha como destino a capital paraense. Os detalhes com Yane Silva.
Uma carga de eucalipto foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na BR-010. A carga havia saído da cidade de Imperatriz com destino a Belém. A apreensão foi feita em uma parceria da Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria de Fiscalização do Estado do Pará, que tem intensificado nas rodovias esse tipo de abordagem para identificar possíveis crimes ambientais. Essa carga foi parada na BR-010, na cidade de Dom Eliseu, e havia saído da cidade de Imperatriz com destino à cidade de Belém, capital do estado do Pará. Durante a abordagem, os policiais rodoviários federais suspeitaram da quantidade de madeira que estava sendo transportada no caminhão. Os policiais então fizeram a contagem da cubagem e identificaram que o que estava descrito na documentação era inferior e que a quantidade transportada era muito maior. Por este motivo, foi feita a apreensão de 22 metros cúbicos de toras de eucalipto, que corresponde entre 45 a 100 árvores que estavam sendo transportadas ilegalmente. Por isso, a carga excedente foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal durante a abordagem. Foi lavrado um termo de apreensão e o depósito de uma multa deve ser paga pela pessoa que estava transportando a carga. Na última semana do mês de junho, foi intensificada uma ação de combate ao crime ambiental aqui no estado do Maranhão com a Operação Arco Verde. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, só no primeiro semestre deste ano já foram apreendidos mais de 1.150 metros cúbicos de madeira que estavam sendo transportada ilegalmente, o que corresponde a uma área de 3 campos de futebol. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Junção Organizacional dos Povos Originários de Coari, no Amazonas, reuniram nesta terça-feira com representante do Ministério dos Povos Indígenas para apresentarem suas reivindicações. Desde o início da semana, as lideranças cumprem agenda em Brasília. Leonardo Silva é quem traz as informações.
A Junção dos Povos Originários de Coari, do Estado do Amazonas, está em Brasília para uma série de agendas que visa apresentar as demandas das 98 aldeias do município. Nesta terça-feira, dia 9, em um encontro marcado por reivindicações e boas expectativas, os 6 caciques representantes de 4 organizações indígenas foram recebidos pela Secretaria de Articulação e Promoção dos Direitos Indígenas, representada por Wilton Tuxá, secretário substituto da pasta. Entre as principais reivindicações apresentadas, destacam-se a construção de unidades básicas de saúde indígena e iniciativa de fomento para a geração de renda, visando o autossustento e a autonomia das comunidades indígenas. Além disso, os caciques enfatizaram a importância de ações para o enfrentamento da estiagem de 2024, ressaltando a urgência de um retorno positivo de suas demandas. Wilton Tuxá, que falou em nome da ministra dos Povos Indígenas, destacou a importância do encontro e a diversidade das demandas apresentadas pelos caciques.
Hoje tivemos o prazer de receber aqui uma delegação de lideranças indígenas da região norte, estado do Amazonas, município de Coari, onde apresentou várias demandas urgentes, inclusive acesso à água potável, acesso à energia elétrica, acesso à ampliação dos serviços de saúde indígena, como a construção de unidade básica de saúde indígena, fomento para gerar ação de renda, né, visando, né, o autossustento e a autonomia desses grupos indígenas, e ficamos felizes e recebemos as demandas, e o compromisso nosso é de que iremos tratar com os órgãos competentes e com as instâncias, e o que for também possível trabalhar dentro dos nossos ministérios, assim o faremos para que possamos levar os benefícios e atender as demandas que aqui foram apresentadas.
Este diálogo entre as comunidades indígenas e o governo representa um passo importante na promoção dos direitos dos povos originários e na melhoria das condições de vida nas aldeias. A Junção Organizacional dos Povos Originários de Quari agora aguardam ansiosamente a implementação das ações prometidas. Da Rádio Educação Rural de Quari, Leonardo Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Regularização do assentamento Pai Lago Grande em Santarém é recomendado com urgência pelo Ministério Público Federal. A demora na regularização tem sido uma das causas de violação de direitos no assentamento e a reportagem é de Daniela Pantoja.
Um dos maiores assentamentos do Brasil, o projeto de assentamento agroextrativista ao Pai Lago Grande em Santarém, criado em novembro de 2005 em uma área de mais de 250 mil hectares, que conta com mais de 150 comunidades e que até hoje não teve todo o seu processo de regularização fundiária concluído. O território coletivo carrega em si a memória de um povo cabano, comprometido com a luta e proteção do território para a reprodução dos modos de vida e garantia da titulação coletiva. E por conta dessa demora para a regularização fundiária, principalmente a titulação coletiva, do Pai Lago Grande, mediante ao contrato de concessão de direito real de uso, CCDRU, o território e famílias têm sofrido uma série de violação de direitos, inclusive ameaças e ataques a lideranças. E diante disso, o Ministério Público Federal, o MPF, recomendou recentemente que órgãos públicos adotem medidas urgentes para a regularização do Pai Lago Grande, como explica Vitor Vieira, procurador da República do MPF em Santarém.
O Pai Lago Grande é um dos maiores assentamentos do país. Apesar disso, o seu processo de regularização fundiária e titulação coletiva se arrasta por mais de 20 anos. É um tempo que foge a qualquer limite do razoável. E além dessa questão do tempo, é um assentamento destinado a comunidades tradicionais, extrativistas, ribeirinhos, pescadores artesanais, e muitas das lideranças do Pai Lago Grande também fazem parte das comunidades tradicionais, estão ameaçadas. Na verdade, vivem episódios reiterados de ameaças. A mais recente ocorreu no final de maio, início de junho, chegou ao MPF, nos causou bastante preocupação e isso motivou a expedição da recomendação com essas medidas urgentes.
O procurador cita ainda quais as principais recomendações direcionadas ao Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, e ao presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA.
As principais medidas são destinadas ao presidente do INCRA e ao Ministro do Desenvolvimento Agrário e consistem na formação de uma força-tarefa para dar o suporte pessoal que falta na superintendência regional, a fim de que eles possam concluir, num prazo estimado de um ano, os processos de georreferenciamento e titulação coletiva, além da supervisão ocupacional e da atualização da relação de beneficiários.
Para além das ameaças de lideranças, o MPF também recebe denúncias quanto ao avanço do desmatamento ilegal, retirada ilegal de madeira, venda de lotes sem autorização do INCRA e garimpo ilegal, o que tem causado preocupação não somente para os comunitários, mas também para a instituição, como reforça o procurador da República, Vitor Vieira.
Constantemente chegam denúncias, que no primeiro ofício nós não temos atribuição criminal, mas há muitos relatos de desmatamento ilegal, criação de gado, garimpo ilegal, venda de lotes fora da autorização do INCRA, e todo esse contexto nos causa bastante preocupação.
Além disso, a demora para a conclusão da regularização fundiária e titulação do Pai Lago Grande caracteriza um descumprimento das normas da reforma agrária e estimula o crescimento da desigualdade social e impossibilita que trabalhadoras e trabalhadores rurais tenham acesso a políticas públicas, incluindo a concessão de créditos para investimento na produção e a gestão do território pela própria organização das famílias assentadas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, projeto Água Boa amplia a rede de atendimento no Amazonas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes. Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores.
Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia.
Índice de Progresso Social, o IPS, apontou que a região amazônica apresentou média abaixo da nacional. Os municípios com as piores notas estão concentrados nos estados de Roraima e Pará. Confira com Liege Costa.
Um estudo recente do Índice de Progresso Social, IPS Brasil 2024, divulgado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Amazon, revelou que a Amazônia apresentou desempenho social abaixo da média nacional. A região rica em biodiversidade enfrenta desafios socioeconômicos e ambientais que impedem seu progresso. O índice é uma ferramenta multidimensional que permite analisar todos os 5.570 municípios do país e a partir de uma cesta de indicadores socioambientais. A média nacional do IPS é de 62,7, enquanto a Amazônia tem apenas 56,1. Essa diferença de quase 9% indica que a região está ficando para trás em áreas como saúde, educação, segurança e saneamento, como explica Beto Veríssimo, cofundador do Imazon e coordenador da pesquisa.
A média de 62,7, a Amazônia tem uma nota de 56,1. Isso dá uma diferença de quase 9% a menos para a Amazônia. Então, quando a gente olha, de fato, os resultados da Amazônia, a gente percebe uma performance social abaixo da média brasileira. Se a gente estivesse comparando a Amazônia com a região do Sudeste, essa diferença é bem maior, porque a gente está olhando o restante do Brasil, que inclui a região Nordeste, a região Centro-Oeste, a região Sul e Sudeste. Quando a gente pega a Amazônia e faz essa comparação com o resto do Brasil, a Amazônia está abaixo, está atrás no progresso social.
Beto destaca que os municípios na região amazônica com os melhores desempenhos estão no Pará e no Amazonas, e com as piores notas estão concentradas em Roraima e também no estado do Pará.
Os municípios que tiveram maior destaque na Amazônia foram no Pará. Você tem Belém, a capital, e Benevides, as duas cidades que pontuaram melhor. No estado do Amazonas você tem Manaus, e em seguida você tem também Itacoatiara, são dois municípios ali que pontuaram bem. E em Tocantins você tem Palmas, Gurupi, e no Mato Grosso, Cuiabá, ali performando bem. Esses são os municípios que, em geral, tiveram as melhores notas. As piores notas estão muito concentradas nos municípios de Roraima e do Pará. Os municípios com as notas mais críticas foram o Iramutã, que é um município de Roraima, e aí você tem também Alto Alegre, outro município de Roraima, com a nota de 38, e também aí aparecendo já os municípios do Pará, Trairão, Panaque, Jacarecanga, Pacajá, o Maru do Norte. Então você vê essas regiões que tem mais desmatamento e mais garimpo e mais conflito de terra na Amazônia, estão com notas baixas no IPS, ali com destaque dos 5 municípios do Pará que tem as notas mais críticas.
Ainda de acordo com o coordenador da pesquisa, as áreas críticas que impactam o progresso na região são água, saneamento, segurança, educação, internet e meio ambiente.
O IPS ele tem 12 dimensões temáticas e algumas delas a Amazônia, os componentes que atrasam a marcha do progresso social na Amazônia. O primeiro que chama muita atenção é água e saneamento. Saneamento é um problema crônico na Amazônia. A Amazônia é uma região cada vez mais urbana. 76% da população está morando em núcleos urbanos, mas o saneamento da Amazônia está muito distante do restante do Brasil. O segundo é a segurança. A Amazônia está apresentando taxas muito elevadas de homicídios. Outro componente que também se apresentou crítico é o tema de educação. A Amazônia está muito abaixo do resto do Brasil, mesmo abaixo da região Nordeste. O estado do Pará, em particular, com notas muito baixas em educação. Quarto componente crítico da Amazônia é qualidade da internet. E o quinto dos 12 componentes que realmente faz a nota da Amazônia ficar abaixo do resto do Brasil, impede ali o progresso, é o componente de meio ambiente. Principalmente no Pará, parte do Mato Grosso e parte do sul do Amazonas.
Apesar dos desafios, o estudo também aponta oportunidades para a Amazônia. Ao reduzir o desmatamento e investir em desenvolvimento urbano e sustentável e explorar a bioeconomia de forma responsável, a região pode superar seus desafios e alcançar um processo social significativo, segundo a pesquisa. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no Maranhão, passe livre interestadual, que garante passagens de ônibus gratuitas, passou agora a ser digital. Usuários devem ficar atentos para essa mudança. Saiba mais com Valéria Baldez.
O cadastro para emitir a credencial do benefício se torna mais fácil e acessível. Quem já é usuário do passe livre, pessoas com deficiência, comprovadamente carentes, pode ficar tranquilo. Só será necessário fazer um novo cadastro no passe livre digital no momento da renovação. É necessário estar inscrito em cadastro prévio do benefício de prestação continuada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, com o código B87 do Amparo Assistencial ao Portador de deficiência necessário para ter acesso ao passe livre ou cadastro único do governo federal, juntamente com a inclusão prévia como pessoa com deficiência no Ministério de Direitos Humanos. Está escrito no Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Cadastro Inclusão, possuir avaliação biopsicossocial da deficiência e estar cadastrado nos programas sociais do governo federal. O novo processo é automático e não precisa de análise manual. O documento permite que pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade econômica utilizem o transporte interestadual de forma gratuita. Após o cadastro, a credencial não possuirá mais prazo de vencimento, permanecendo válido enquanto o usuário estiver preenchendo os requisitos para ter direito. Juliana Esteves, gerente operacional de transportes da ANTT, detalha como o usuário pode comprovar a inscrição no programa.
Feitas ou uma das duas hipóteses, ou o BPC ou o CAD único juntamente com o cadastro de inclusão, o benefício ele já é emitido automaticamente, indo para uma credencial que é digital, que ele pode ou carregar no seu celular, enviar via WhatsApp ou para o seu e-mail, ou imprimir e levar junto consigo ali essa credencial impressa em qualquer tipo de papel.
No terminal interestadual em São Luís do Maranhão, Maria de Fátima, beneficiária do programa, fala sobre a importância do benefício.
Muito importante para a gente, né, que é idoso, a gente querendo viajar, não tem como pagar a passagem, é muito bom, viu? Mas nem toda vez a gente consegue. Agora mesmo a gente tirar não tem, só tem pra sexta-feira, assim mesmo, só uma passagem, só pra um, pra outro não tem.
O benefício garante gratuidade em passagens de ônibus interestadual a pessoas de baixa renda com deficiência física, mental, ostomia, doença renal crônica ou beneficiárias de programas do governo federal, além do benefício de prestação continuada. O credenciamento é rápido, não há análise no cadastro e a emissão pode ser feita de forma digital ou impressa. Valéria Baldez, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no Amazonas, Projeto Água Boa amplia a rede de atendimento em Maraã e comunidades ribeirinhas têm acesso à água potável. Cerca de 300 ribeirinhos devem ser beneficiados. Acompanhe com Tânia Freitas.
A Defesa Civil do Amazonas já entregou aproximadamente 500 unidades do Projeto Água Boa. A ação beneficia mais de 160 mil pessoas em 52 municípios do estado. Somente em Maraã haviam sido entregues 9 purificadores de água. A iniciativa garante o acesso à água limpa e segura para famílias ribeirinhas. Agora, mais duas comunidades, a de Nova Betânia e Nova Betel, foram contempladas no município de Maraã. 300 ribeirinhos dessas comunidades passam a ser atendidos. Purificador de água entregue aos comunitários é um dispositivo avançado, projetado para eliminar impurezas, bactérias e outros contaminantes, para que os moradores tenham acesso à água limpa e segura para o consumo diário, como explica o titular da Defesa Civil, Coronel Máximo.
É uma política criada pelo governador Wilson Lima, onde ele pediu que nos momentos difíceis que o desastre ocasiona à nossa população, a gente pudesse inverter a ótica dos investimentos e ao mesmo tempo levar água potável para suprir aquela demanda naquele momento crítico.
Os equipamentos entregues à população ribeirinha serão essenciais durante o período de estiagem no Amazonas. Estudiosos indicam que a edição de 2024 será uma das mais severas dos últimos anos. Por conta deste cenário, um comitê de enfrentamento à estiagem foi instituído. 20 municípios do estado decretaram situação de emergência. 22 cidades do sul do Amazonas e região metropolitana estão em situação de emergência ambiental. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
E no Careiro, Sala do Empreendedor disponibiliza antecipadamente lista com documentos para ação de crédito. A ação acontece na última semana de julho. As informações com Derleia Oliveira.
Empreendedores e empresários interessados em obter financiamento junto à AFEAM podem obter a lista de documentos necessários para a formalização do crédito. A ação de financiamento será realizada na última semana de julho. A agente de desenvolvimento da Sala do Empreendedor no Careiro, Nildes Santos, informa que para agilizar o atendimento, a equipe está orientando quanto à documentação.
Então, ela vai começar a partir do dia 24 de julho, né, vai até o dia 2 de agosto. Então, aquele que tiver interesse, procura a Sala do Empreendedor para pegar a lista de documentos, né, a relação de documentos que a gente já tem impresso, que é para a pessoa ficar adiantando a documentação no dia que as pessoas da ação de crédito chegarem.
Informa ainda a quem se destinará esta ação.
Então, está aberta para MEI, ME, crédito varejo, né, para essas empresas grandes que desejam fazer um empréstimo maior, um financiamento maior, e autônomos, e todos os empreendedores do município do Careiro, né, então estão convidados a participar da linha de crédito que vai ter início a partir do dia 24.
A Sala do Empreendedor está localizada no complexo da Secretaria de Produção Rural, próximo ao galpão da Cibrazem. O atendimento acontece de 8 às 13 horas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a capital de Roraima, Boa Vista, celebrou 134 anos de criação. Uma vasta programação marcou esse momento. A reportagem é de Felipe Gustavo.
E nessa segunda e terça-feira houve muita celebração na cidade devido às comemorações do aniversário de nossa capital Boa Vista, que completou 134 anos de história. Na noite de segunda-feira, mais de 40 mil fiéis católicos se reuniram na Praça Fábio Marques Paracatti para um evento memorável, Show do Padre Fábio de Melo. Este evento especial fez parte das festividades pelo aniversário da capital e a nossa equipe esteve lá presente para testemunhar e registrar cada momento dessa celebração. O show contou com um repertório variado, incluindo sucessos como Tudo é do Pai, Noites Traiçoeiras e O Senhor é Rei. E a nossa equipe entrevistou o Padre Fábio de Melo e ele falou sobre a expectativa que estava de apresentar pela primeira vez no nosso estado.
Era o único estado do Brasil que ainda não havia visitado, completo o ciclo de conhecer todo o Brasil, de ver essa gente tão especial, de maneira aqui no Norte. Sinto muito acolhido, muito feliz de estar aqui com vocês por ocasião do aniversário da cidade.
O Padre Fábio de Melo proporcionou momentos de reflexão e pregação, destacando a importância do amor e da vida com Deus. Foi uma noite de oração, alegria e reflexão para todos os presentes.
O nosso show é uma conciliação de reflexão, oração, alegria. Nós acreditamos no poder que a música tem de tocar o coração, de elevar o sentimento, o pensamento e, consequentemente, provocar boas atitudes. É o que nós queremos hoje. Alegrar o coração do povo.
E já na terça-feira ocorreu a tão esperada Corrida Internacional 9 de Julho, que reuniu atletas profissionais e amadores na Avenida N. Garcês. O estudante de jornalismo Antônio Duarte, que estava participando pela quinta vez, nos conta sobre a experiência de correr neste evento.
Essa é a quinta vez que eu estou participando e sempre é uma experiência diferente. Esse ano meus irmãos correram também, o meu cunhado. E é sempre muito gratificante conseguir concluir o percurso, fazer com um tempo ali legal. legal. Pessoas que a gente nem conhece na rua que ficam incentivando, ficam falando força, bora lá, você consegue, vai ser bom, vai valer a pena. E sempre é algo muito bom, de verdade. Eu gosto muito, eu gosto de correr, eu gosto de praticar exercício físico. E a 9 de julho é sempre um evento assim bem grande que dá uma satisfação muito grande de concluir.
No encerramento das comemorações ocorreu um show musical com a banda Garden e Tony Garrido. Teve de tudo, exposição fotográfica, espetáculo teatral, shows locais, nacionais e, como eu disse, a tradicional corrida 9 de julho. A cidade viveu momentos de celebração e esporte marcando esse aniversário em grande estilo. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
9 de julho, Boa Vista, Roraima, capital do estado, completa 134 anos. É uma cidade atraente, com uma população de cultura diferente das demais regiões do Brasil e com boas atrações para os visitantes. Banhada pelo Rio Branco, Boa Vista é a única capital brasileira que fica completamente no hemisfério norte, acima da linha do Equador. A miscigenação entre os migrantes vindo de outras regiões do Brasil, principalmente dos nordestinos, de outros países, e os indígenas da região deram origem a uma grande diversidade cultural. A cidade foi planejada em forma de leque, em alusão às ruas de Paris, e reúne cerca de 2/3 da população jovem do estado de Roraima, fundado em 1988. Por ter sido desenhada, tem ruas largas e chega muitas vezes a lembrar Paris ou Brasília. Tudo começa no Centro Cívico, praça que reúne os três poderes e outros prédios públicos. As principais avenidas e ruas desembocam ali, já que a cidade tem um traçado radial. Boa Vista tem clima tropical e temperaturas elevadas que variam de 20 a 36 graus, mas é comum chegar até aos 40 graus. Mas é com esse calor que deixa a população humana muito acolhedora. Às margens do Rio Branco, onde foi criada, tem o pequenino Centro Histórico de Boa Vista, as poucas casinhas com arquitetura portuguesa do século XIX e a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, que dá um charme todo especial para a menor capital do Brasil. A mineração da década de 1960 e as oportunidades de emprego e concurso públicos ofertadas pelo município fizeram com que Boa Vista tivesse um notável crescimento demográfico. Em 1950, Boa Vista contava com apenas 5.200 habitantes. Já em 2005, tinha cerca de 242 mil habitantes e hoje com uma média de quase 400 mil habitantes. O cenário da crise na Venezuela, que teve sua explosão em 2013, resultou em vários problemas sociais no país e Boa Vista, Roraima, foi a porta de entrada de muitos e milhares de venezuelanos. Entre as principais consequências é o grande número de imigrantes venezuelanos para outros países, entre eles o Brasil. Na capital Boa Vista, muito procurada pelos venezuelanos, é bastante comum ver nos noticiários relatando esses imigrantes tomando as praças públicas, vivendo em situação de marginalização. O cenário nas ruas de Boa Vista mudou radicalmente. Na cidade é bastante comum vê-los pedindo esmolas em semáforos, morando nas ruas ou em quartos bastante apertados e até mesmo se metendo à prostituição, revelando a ausência de políticas integradoras para inserir essa população em sistemas públicos de saúde e de educação e a uma condição de empregabilidade. Parabéns, Boa Vista! Cidade linda, lugar bom de se viver. Tenho a honra de morar nessa terra desde 1996. Até já recebi o título de Boa Vistense pela Câmara Municipal de Boa Vista, no ano de 2012. Um reconhecimento pela minha contribuição na comunicação e educação nessa boa mãe terra. Obrigada, Boa Vista. Boa sorte a todos que aqui moram e você que nos ouve em outros lugares. Tire um tempinho e venha visitar a capital, princesinha do norte do Brasil. Desejo a você uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4001 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Anderlé Oliveira, Valéria Baldez, Leonardo Silva, Tânia Freitas, Eane Silva, Felipe Gustavo, Daniela Pantoja e Lies de Costa. Edição da Leusso Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazônia.com.br. A você, uma boa noite.